Amém? Mais uma vez, a paz seja convosco.
Amém.
Dando continuidade ao nosso estudo, estamos no fim dessa introdução e nós estamos falando sobre pontos que são, de certa forma, para acalmar o coração no sentido da busca bíblica do prazer. Quarto ponto, o prazer cristão não é uma teoria geral de justificação moral. Nós acabamos esse primeiro período falando sobre essa condição de que não é só porque você é bom que Deus te ama, e não é só na condição de que você é abundante que você tem que ser feliz no Senhor. Devemos fundamentar o fato espantoso e muito negligenciado de que algumas dimensões da alegria são um dever moral em toda adoração genuína, em todos os atos virtuosos. Amar a Deus não é bom porque traz alegria, mas Deus ordena que encontremos alegria amando a Deus. Nós já lemos Salmos 37:4, que fala: deleitemo-nos no Senhor. É uma ordenança de Deus. Amar pessoas não é bom porque traz alegria, mas Deus nos ordena que encontremos alegria em amar as pessoas, até inclusive de amar os nossos inimigos. Em Romanos 12:8, ele fala que nós temos que mudar a nossa mente, é o conceito da mudança, aquilo que a gente estava falando. Não é comum, não é natural para nós agirmos dessa maneira, mas é algo que Deus nos ordena, criarmos esse hábito, seja de dentro para fora ou de fora para dentro. Não me aproximo da Bíblia como a teoria de alegria da justificação moral. Pelo contrário, encontro na Bíblia o mandamento divino de ser alguém que busca o prazer, isto é, esqueço os prazeres do mundo, as coisas menores, para me satisfazer plenamente em Deus. Isso não quer dizer que você abre mão dos prazeres naturais, mas quer dizer que você tem a sua fonte de alegria maior em Deus e não nas coisas naturais. Em resumo, devo ser um cristão que busca o prazer, não por alguma razão teórica, mas porque Deus ordena, porque nós somos obedientes a Deus e como filhos. Um dos sinais é a nossa obediência. Acho que Ezequiel, que ele fala, não tenho prazer em gorduras, ou Jeremias, não lembro, acho que Ezequiel. Não tenho prazer na gordura dos sacrifícios, mas em Samuel, mas que haja obediência. E quando nós vemos a ação de Cristo, o prazer de Deus está sim no sacrifício dele, que nos isenta e também cobre a multidão dos pecados, mas muito mais na obediência de Jesus Cristo em todos os seus passos. A nossa forma de nós demonstrarmos que amamos a Deus é através da nossa obediência, não tem outra forma. Ah, eu amo a Deus, mas eu minto. Eu amo a Deus, mas eu roubo. Eu amo a Deus, mas eu adultero. Eu amo a Deus, mas... Não. Ou você ama a Deus na obediência da sua palavra, ou você não ama a Deus. Entendeu? E aí as pessoas, elas têm uma grande dificuldade em relação a isso, porque elas querem amar a Deus do seu jeito. Eu ofereço o que eu quero, do meu jeito. Nós, como seres humanos, não aceitamos isso.
É.
Não aceitamos. E aí a gente vê, por exemplo, drogados. Ah, o cara é drogado e o cara diz que ama a Deus, mas ele maltrata a família, ele bate na esposa. Não, mas eu amo. Não ama. Se ama, você tem que demonstrar que ama segundo padrões e parâmetros. Hoje, Dia das Mães, sempre em data comemorativa eu falo isso, comercial. Amar a minha mãe, ele é muito mais do que um dia. Amar a mãe é amar todos os dias do ano. Isso demonstra que você ama ou que você não ama. Não é uma flor, não é um almoço, não é um encontro que vai determinar se você ama ou se você não ama. Todo o pacote, a mesma coisa é com Deus. Nós temos que demonstrar esse amor a Deus através da obediência.
Tem um versículo, né, que fala isso: misericórdia quer mais do que sacrifícios, ou misericórdia quer o...
Tem muitos versículos que tratam dessa condição. Tem muitos versículos que tratam dessa condição, em que Deus, ele mostra e ele exige que isso seja feito desta maneira. Se você fizer dessa maneira, é aceito. Se você não fizer da maneira que ele está mandando, não será aceito. Quinto lugar, eu não digo que a relação entre amor e felicidade é verdadeira felicidade requer amor. Isso seria uma simplificação exagerada que deixa de lado a questão crucial e definitiva. O traço que distingue o prazer cristão não é a busca do prazer, mas é a busca do próprio Deus. Eu não busco o prazer, Eu não busco a satisfação, eu busco a Deus. O que Ele entregar e o que Ele der, eu vou tentar de alguma maneira continuar amando Ele. É uma ordenança e um mandamento. Também é algo que é um hábito a ser criado. Senão você vai olhar numa situação em que Deus, Ele aparentemente não está com você e você deixa de amá-lo. E aí, aproveitando a figura do nosso irmão aqui, em que dentro de algumas pessoas que adoram ou seguem Santo Antônio, né? E aí quando ele faz um voto, uma promessa para o santo, e quando ele não dá o voto,
a chateação do Xandão.
Quem faz? Quem faz com ele? Vira de cabeça para baixo.
Exatamente.
Entendeu? Então essa questão de você olhar para Deus, ou a figura de representantes dele, como servo seu. Se ele não me agrada, eu coloco ele de lado. Não vou mais na igreja. A razão por que chego a essa conclusão é que não estou agindo como uma pessoa que busca uma alegria superficial e teórica, mas como alguém que quer seguir os mandamentos divinos. Nós vamos ler alguns textos bíblicos. Primeiro, Miqueias 6,8. Vai lá, Dini.
Meu Deus. Me ajuda, Luiz.
A música.
Vocês vão me querer 6,8, estou aqui na assistência do Lucas 2 e do Mateus 2. No dia que eu estou ajudando, está valendo a semana que vem. Né? Miqueias,
eu acho que...
Miqueias 6,8. É Antigo Testamento, Dini.
Já achei, pastor.
Ah, já achou? Então já dá a página, hein, porque a Luiz está procurando. Hein? Ela está lá em nos Evangelhos.
É antes de novo.
Dá o número da página.
Ah, cadê a página? 614.
Miqueias o quê?
6,8.
Dele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti. Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus.
Você tem que amar a misericórdia. O que é misericórdia? É você não dar ao próximo aquilo que ele merece. Nós, quando olhamos para Deus e falamos, Deus, misericórdia. Você está falando assim, Deus, não impute sobre o meu pecado a justa punição. E aí o que o profeta está falando é que nós temos que amar a misericórdia. Misericórdia com Deus? Não, nós não podemos exercer misericórdia com Deus. Nós exercemos misericórdia com o nosso próximo. Quando ele pisa no nosso calo, ele fala mal da gente, ele nos magoa, nos entristece, você exerce misericórdia. Romanos 12, 8. Além de você, ouve para cá dos reis. Olha para cá. Vai doer mais agora que você entender como falar, hein? Além de você exercer misericórdia com aquela pessoa que está te maltratando, você tem que fazer isso com alegria.
Que coisa difícil,
Deus. Quem exerce misericórdia, exerça com alegria. Oh, Deus, como nós estamos longe disso.
Tá mesmo.
Hebreus 10,34.
Cura da depressão é para pouco.
10,34.
Menise? Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir de vós mesmos patrimônio superior e durável.
O cara vem e rouba você, e você tem que exercer misericórdia porque ele roubou as suas coisas. E por que isso? Porque você tem um bem muito mais valioso e precioso nos altos céus. Eu estou com vontade de ir embora, entendeu? 2 Coríntios 9,7. São versículos que nós lemos, né, passando por cima, né?
O curso vai até que horas,
pastor? 11h30.
11h30.
9h07.
cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria.
Está falando de dízimo ou de oferta? Claro. O dízimo é ordenança. Ele está falando, cada um contribua, e aqui é a oferta, segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade. Não é troca, mas porque Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 2:3. Segunda Coríntios, capítulo 2, verso 3. Vamos, Lúcio?
Tá. Isso escrevi para que, quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrá-la, confiando em todos vós e que a minha alegria é também a vossa.
Você tem que se preocupar em não só ser alegre, mas que a alegria sua contagie as pessoas. Não contagie porque você fica contando piada sem graça, não. É porque você é uma pessoa como Cristo, que você estando num local, as pessoas elas se sentem atraídas, se sentem felizes só pela sua presença. 1 Pedro 5:2.
Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não com constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem com sórdida ganância, mas de boa vontade.
Isso é para mim, hein? Hã? Hebreus 13:17. Aonde ele? Vamos. 13:17.
É 3 ou 3?
13.
Obedecei aos vossos guias e sede submisso para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo. Porque isto não aproveita a vós
outros. Isso é para quem? Para o pastor ou para a igreja?
Para a igreja.
Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, abre aspas, naquilo que ele é obediente à palavra, fecha aspas, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Quando você reflete por tempo e profundidade suficientes nesses mandamentos surpreendentes, as implicações morais não podem ser outra senão a mudança espiritual. Quando você começa a ler esses versículos e ver realmente o que ele está falando, você não pode ficar o mesmo. Não dá para ser a mesma pessoa. Você tem que mudar. O cristão que busca o prazer tentará levar esses mandamentos divinos vitalmente a sério. A conclusão é penetrante e muda radicalmente a nossa vida. A busca da virtude genuína inclui a busca da alegria, porque a alegria é um componente essencial da verdadeira virtude. Tudo que eu faço, eu tenho que fazer com alegria. Tudo que eu faço, eu tenho que fazer com alegria. Quando eu ajudo meu irmão, eu tenho que fazer com alegria. Quando eu sofro, eu tenho que ter alegria. Quando eu estou em enfermidade, eu tenho que buscar o Senhor em alegria. E tudo isso é um exercício. E graças a Deus, que Deus não dá todos esses fardos para uma pessoa só. Então nós temos a nossa irmã Lourdes lá com uma dor de enfermidade, tem um outro que tem um problema financeiro, tem outro que tem um problema emocional, e essas situações elas orbitam a nossa volta, e nós temos que aprender a conviver com elas com alegria. Porque senão a pessoa ela fica nos cantos choramingando, ela desenvolve doenças físicas. As doenças psicossomáticas, elas são exatamente isso. Você está tão amoadinho no canto, tão gemendo, tão lambendo as feridas, que você fica realmente doente. É biológico isso, o nosso organismo, se você acreditar e se ficar naquele negócio, o seu organismo ele gera, até a criança, até a gravidez psicológica existe. A mulher não está grávida, E ela fica, né? Eu tenho que ter, eu estou grávida, não sei o quê. Daqui a pouco ela está gerando leite. Como é que o corpo vai gerar leite? A mente dela trabalhou de tal forma no organismo dela que ela tem uma gravidez psicológica. Então nós temos que tomar cuidado. Vamos todos, nós devemos todos ser bons, porque isso nos fará felizes. E, em último lugar, o prazer cristão não é uma distorção dos estudos históricos. O que é marcante no começo de um outro catecismo, chamado Catecismo de Heidelberg, não é que eu não posso alterá-lo como propósitos de felicidade humana, mas que eu não preciso fazê-lo, eu não preciso inventar moda. Não preciso inventar moda. Pregação da palavra. Você tem que trazer o que as escrituras estão comandando. Eu não tenho que trazer show, eu não tenho que trazer teatro, eu não tenho que trazer dança, eu não tenho que trazer nada. As escrituras não atestam isso. O que a palavra fala é que nós temos que pregar o evangelho com diligência. Com diligência. O momento mais sério que tem é a pregação da palavra. A exortação bíblica. Ninguém sendo exortado com piada e brincadeira vai mudar. Ele sente alegria em todas as coisas, menos no sentido da mudança. O prazer cristão não distorce os catecismos reformados históricos, tanto de Westminster como de Heidelberg, começam com a preocupação do ser humano em Deus, ou seja, eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo, como a ti mesmo, como o próximo como nós mesmos. Nós temos que olhar para as vidas, entendeu, como pessoas importantes, e nós não podemos esquecer que o nosso maior prazer, a nossa maior missão é adorar a Deus acima de todas as coisas e gozar e ter alegria nele nas suas ações para todo sempre. O que que é o prazer cristão? O que que é essa alegria cristã? Maneiras novas de olhar o mundo, mesmo que sejam de séculos atrás, não se prestam a definições simples. Juízos rápidos e superficiais estão quase com certeza errados. Quando você pensar em alguma coisa e decidir rápido, grande chance de você estar errado. Toda decisão ela tem que ser tomada com calma, em oração, em busca a Deus. Dificilmente uma situação vai ter que ser decidida na hora. Vendas acontecem demais. Se você não comprar esse carro hoje, ele aumenta. Deixa eu aumentar. Eu tenho que ter consciência daquilo que eu estou fazendo. Então, quando a gente fala, vamos definir o que é prazer cristão, não é algo que nós conseguimos fazer numa frase. Nós vamos demandar vários encontros de domingo para que você possa construir isso no seu coração. Para que então você entenda o que é um prazer cristão e você possa optar, entre aspas, por ele. O prazer cristão é um modo de vida. Não é uma definição filosófica. É um estilo. Romanos fala que é a nossa mudança do nosso coração segundo a mudança da nossa mente. Você tem que entender que com a prática, com o hábito de algumas situações, você vai começar a mudar o seu estilo de vida. E aí você não vai ser mais hipócrita, você vai mudar porque você realmente confia naquilo que você está falando. O prazer cristão, ele é baseado em 5 convicções. Primeiro, o anseio por ser feliz é uma experiência universal e algo bom e não pecaminoso. Você pode ser feliz e ser cristão. Você pode ser feliz e ser cristão. Segundo, jamais devemos tentar negar ou resistir ao nosso anseio por ser feliz, como se isso fosse um impulso mau. Pelo contrário, devemos tentar intensificar esse anseio, alimentá-lo com tudo que proveja satisfação mais profunda e permanente, sempre tendo por trás das cortinas a figura de Deus. A felicidade mais profunda e permanente encontra-se apenas em Deus. Não há satisfação plena em outro ser, em outra situação que não seja estar com Deus. A felicidade que encontramos em Deus atinge sua consumação quando compartilhada com outros. Você só vai conseguir ser feliz plenamente em Deus quando você começar a falar de Deus.
Qual a diferença entre felicidade e feliz?
Felicidade é o adjetivo do verbo ser feliz. Uma coisa é o verbo, que é a ação, e outra coisa é a condição de você ser feliz.
Eu lembro que está estudando isso aqui na igreja. Assim,
Aí eu não lembro a definição certa. Felicidade é um estado, é um adjetivo da pessoa, entendeu? E ser feliz é um verbo. Você decide ser feliz. É como o amor. O amor, ele não é uma emoção. O amor é um verbo. Eu amo. Amar é uma ação. Eu decido amar. Eu decido ser feliz. Eu estou passando essa dificuldade. Você pode lamber as feridas ou você pode dizer que você confia em Deus. Eu decido confiar em Deus. Eu decido ser feliz. Eu decido em Deus, buscando as suas ferramentas. A felicidade que encontramos em Deus atinge a sua consumação apenas quando compartilhamos com outros os caminhos deste amor. E último, na mesma medida em que tentamos abandonar a busca do prazer próprio, matar os ídolos do nosso coração, nós deixamos de honrar a Deus e de amar as pessoas. Ou, para usar termos afirmativos, a busca do prazer é a morte da nossa vontade, do nosso querer, do nosso ser em primeira instância. Se você continuar olhando para você, a sua satisfação, como a causa maior de todas as coisas, você nunca vai ser feliz. Porque quando você faz o bem para alguém, você fica esperando que a pessoa ela retribua para você o bem. E se a pessoa não retribui, você se frustra. Enquanto você estiver baseando a sua felicidade nessa relação de troca, você vai continuar sendo infeliz. Deus, ele é feliz todo o tempo. É o que nós vamos começar na semana passada. A base de Deus é a felicidade dele. Ele é feliz nele. E nós vamos ser felizes também nele, em Deus, não nos nossos corações. Esse estudo será predominantemente uma meditação nas Escrituras. Você já viu que você vai ler muito a Bíblia, porque o que importa para a gente é que tudo que nós falemos esteja nas Escrituras. Não o que eu penso, não o que eu acho, não é estudo psicológico nem nada. Será expositivo, nós vamos falar o que o texto está dizendo, e não especulativo. Não vou trazer alguma especulação, ah, porque é isso, não, é o que a Bíblia diz. Se eu não puder mostrar que o prazer cristão vem da Bíblia, eu não posso esperar que você se interesse por esse prazer cristão. Se eu não mostrar para você, através do Espírito Santo, que o prazer cristão e a alegria cristã ela é bíblica, você não vai acreditar nisso. Você não vai buscar isso. Há milhares de filosofias feitas por homens na vida. Se essa for mais uma, deixa de lado. Se o que eu falar não estiver nas Escrituras e o Espírito Santo não atestar no seu coração, você deve deixar de lado. Nós temos que crer e entender que é apenas uma rocha a palavra de Deus. É só nela que você pode apoiar. No final das contas, apenas uma coisa importa: glorificar a Deus da maneira por Ele indicada. Você tem que aprender como glorificar a Deus, como apresentar a Ele um sacrifício agradável, como colocar no seu altar aquilo que Ele pede que seja colocado. É por isso que eu busco esse prazer cristão, e é por isso que eu espero que você também busque o seu prazer cristão. E aí nós vamos dar continuidade na semana que vem, se Deus assim o permitir, a respeito da felicidade de Deus. Felicidade, Deus é feliz? Parece que Deus ele não sente nada, não. Deus ele é feliz. Nós vamos encerrar o nosso estudo um pouco mais cedo hoje. Não vou entrar na temática da semana que vem. Além de tudo, hoje é dia das mães. Você pode querer almoçar com sua mãe, você pode querer preparar um almoço, sei lá, qualquer coisa. Mas o propósito principal é porque nós finalizamos essa introdução e não entendo que devo iniciar um novo e deixar ele pela metade. Na semana que vem, nós vamos trazer a temática da felicidade de Deus, algo que talvez você ainda não esteja ouvido. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por este primeiro tempo na Tua presença, ou melhor, por essa introdução desse tema do amor, da felicidade em Deus. Quero, Pai querido, pedir que o Senhor possa nos abençoar na continuidade desse estudo, Pai. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.